Queridos irmãos, louvamos a Deus porque o Espírito de Deus tem dirigido esta reunião.
Aleluia.
O Senhor me deu um assunto para trazer esta manhã. Foi maravilhoso que quando Ismael abriu a Bíblia para que nós lêssemos responsavelmente, o texto era o texto do Salmo 100 que diz: celebrai com júbilo ao Senhor. E a palavra que Deus me deu para trazer esta manhã é alegria. Meus irmãos, lá no livro de Atos diz que os primeiros cristãos eram um povo alegre. E há um texto que fala que os discípulos foram levados às autoridades porque eles estavam pregando o nome de Jesus. E lá eles receberam açoites, castigo. Eles estavam já presos, mas depois de açoitaram, disseram: agora vocês podem ir e não preguem neste nome. O texto diz que eles saíram alegrando-se pelo caminho por poderem testificar o nome de Jesus. Eu creio que essa atitude dos cristãos de se alegrarem mesmo depois de receberem uma sova, e era com um relho, não é? Com uma cinta, eles se alegraram diante do Senhor. Eu creio que aqui já tem uma grande lição para nós. Porque nós somos muito chorosos, meus irmãos, não é verdade? A qualquer coisa que acontece, a gente... ai, por que logo eu estou sofrendo? Esta hora de alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos. Há um livrinho que surgiu quando começou a nossa renovação, que muito impressionou a todos nós daquela época. Ele tinha o título: O Louvor que Liberta. Eu acho que nós deveríamos pedir para a editora, eu acho que era a editora Betânia, para produzir este livro novamente, porque ele nos trouxe muito benefício nos nossos dias. O Louvor Liberta. E quando nós começamos a louvar a Deus, meus irmãos, tudo aquilo que pesava sobre nós, tudo aquilo que trazia tristeza, tudo aquilo que havia sofrimento, vai passando, vai deixando, vai caindo. Porque nós estamos louvando ao nosso Senhor, que é o Deus da alegria. Eu não creio que jamais houve no coração de Deus um sofrimento que pudesse afetá-lo. Eu sei que ele detesta o pecado, o erro, o mal. Mas isso não causa tristeza para ele, porque ele disse: eu estou vencendo o mal. E ele mandou seu filho ao mundo para vencer e destruir a fonte de todo o mal, que é Satanás, que é o inimigo de Deus, que já está condenado por Deus. E um dia ele vai ser lançado no fogo ardente e para sempre desaparecerá o mal do mundo de Deus. Esta é uma esperança e a nossa fé. Que um dia, no reino de Deus, só há alegria e louvor ao Senhor. Então nós temos que adiantar esse dia para nós hoje. Se um dia não vai ser de plena alegria, vamos trazer para nós hoje. Vai ser um dia de alegria. Há problemas, louvado seja Deus. Deus tem uma solução para ele. Se as coisas não acontecem, é por causa da nossa pequenina fé. Mas se a nossa fé for como um grão de mostarda, se os irmãos conhecem o grão de mostarda, é uma rodinha pequenininha. Jesus disse que se nós tivermos a fé deste tamanho, nós podemos dizer ao monte das coisas que nos oprimem, ao monte das nossas enfermidades, ao monte do nosso ser, é dizer, vai embora em nome de Jesus, porque eu creio no poder dele. E assim ocorrerá. O povo de Deus, lá em Atos dos Apóstolos, era um povo de alegria. E a fonte desta alegria era o fato de que eles conheciam o amor de Deus. E eles se alegravam porque Jesus morreu por eles. E essa alegria nós podemos ter. Devemos ter. É obrigação nossa ter. A alegria de que Jesus morreu por nós. Mas a alegria também que eles tinham era a alegria da ressurreição de Jesus. Jesus não ficou no sepulcro. Jesus não foi vencido pela morte. Ele venceu a morte. O inimigo pensou, e certamente o inimigo estava feliz, porque ele tinha levado as pessoas a chegarem e crucificarem Jesus. Mas no dia da ressurreição, o inimigo baixou a sua cabeça e disse, eu realmente estou condenado. Quem pode estar triste entre os filhos de Deus se nós temos um Cristo vivo? E esse Cristo vivo, meus irmãos, que está lá no céu, assentado no trono, na glória de Deus, é o Cristo que habita no nosso coração. É o Cristo que está em nós. Meus irmãos, se há na nossa mente qualquer pensamento de que Cristo está tão longe, eu não sinto Cristo, vamos usar aqui a nossa fé e mandar este pensamento embora, dizer, não aceito isto, Cristo está em mim. Porque ele prometeu aos seus discípulos, vocês permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. E se Jesus está em nós, nós somos o povo feliz. Porque temos aquele que um dia vai nos levar para a glória do Pai. Ele já está conosco, operando e trabalhando em nós. Se Jesus não nos faz mais na nossa vida, meus irmãos, é porque nós não estamos dando oportunidade para Ele. E tudo que não é alegria fecha, impede que a graça de Deus, a bondade de Cristo, a obra de Cristo estejam florescendo no nosso viver. Meus irmãos, uma das coisas que dificulta muito que Cristo se manifeste em nós é quando nós somos dominados pelo nosso eu. Não faz muito tempo que um irmão veio aconselhar-se comigo e ele começou a falar dizendo assim: o senhor sabe, né? Eu sou um homem forte. O senhor sabe, não é? Eu faço isso. O senhor sabe, não é? Eu sou assim. Quando ele deu uma deixa, eu entrei e digo: tu não és forte em nada. Forte é Deus. Tu dependes da força de Deus. Para com o teu eu. Abre a tua vida para Deus. E tu serás abençoado. Ah, mas eu quero. Ah, mas eu não posso. Ah, mas eu sou. Ah, mas eu não sou. Este eu, alguém disse no passado e a gente tem que repetir sempre. Esse eu precisa ir lá para a cruz. Conosco para ser crucificado. E uma vez que o nosso eu está crucificado, Jesus Cristo pode ocupar o trono do nosso coração. Se Jesus não está no trono do nosso coração, é porque nós estamos sentados nesse trono. Nosso eu está sentado lá, comandando a nossa vida. Mas se o nosso eu vai para a cruz, o trono está à disposição de Jesus. E ele ocupará. E se ele ocupará, a alegria estará em nós. A paz estará em nós. A saúde estará em nós. Nós seremos um povo feliz. Meus irmãos, lá nos primeiros primeiro capítulo de Atos, diz que a alegria era tão grande no, na igreja de Deus, que os judeus vinham perguntar: por que é que vocês são assim? E eles proclamavam a palavra. Meus irmãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo não pode ser uma igreja triste. Às vezes há tristeza na igreja, né? Às vezes há divisões na igreja. Às vezes há pecado na igreja. E onde há pecado, onde há divisão, onde há descontentamento, onde há as pessoas são críticas, ficam criticando todas as coisas. Ah, mas eu não gosto disso. Ah, eu não quero assim. É o eu que está no trono. Nós estamos comandando a nossa vida. Mas se Jesus está no trono, a paz, a alegria, a gente perdoa, a gente ama, até o próprio aquele que se diz nosso inimigo. Bem, ele é nosso inimigo, mas eu continuo amando, porque é mandamento do Senhor, desse Senhor que está no trono da minha vida. Não é o meu sentimento que vai me reger, é o Jesus, a fonte de júbilo, de alegria, que está em nós. Meus irmãos, lá em Apocalipse 1:18, tem essa declaração de Jesus: eu estive morto, mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. O que realmente toda criatura tem medo é da morte. Mas, meus irmãos, a morte tem que ser a nossa alegria. Porque nós estamos passando deste mundo que está condenado por Deus para a glória de Deus, se nós somos verdadeiramente filhos de Deus. Eu gosto que quando a gente vai fazer uma celebração lá no cemitério de um crente fiel que morreu, e ver que há mais júbilo do que lágrimas. Às vezes há lágrimas que são também de alegria, né? Às vezes são lágrimas de nossa emoção, mas não são lágrimas de pesar, de dor, de sofrimento, quando nós sabemos que um irmão nosso deixou esta vida e foi para a glória do Pai. Jesus diz que a morte, as chaves da morte estão nas suas mãos. É Ele que abre. No momento que Deus determina, e quando Deus determina, é porque Ele está fazendo um grande bem. E não só da morte, mas do inferno. Por isso nós podemos nos alegrar grandemente. Que bom que nós podemos cantar cânticos que declaram: Ele vive, o Senhor vive, o Senhor está presente. Em João 16, 22, Jesus disse: o vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém vos poderá tirar. Alegria do Senhor Jesus tem que ser uma alegria sempre presente no nosso coração. Paulo, um dia, lá em Colossenses 15, 25, escreveu: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? A morte, diz Romanos 6,23, é o salário do pecado. Porque Adão pecou, entrou a morte na vida da primeira criatura de Deus. Deus declarou que Adão iria morrer. Agora, quando um filho de Deus deixa esta vida, ele está recebendo uma recompensa do seu Salvador. Um outro motivo de nós estarmos sempre alegres está lá em 1 João 3:2. Ele escreve: amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-Lo como Ele é. Este é um motivo grande de alegria para nós, né? Nós somos filhos de Deus, mas ainda nós não sabemos, não se manifestou para nós pessoalmente como é que nós vamos ser. Mas nós vamos ser a imagem de quem? Do Senhor Jesus. Esse é um pedido de Deus, que quer que nós sejamos como seu filho é. E o Evangelho é um convite para a vida de santidade que está em Jesus. É uma vida de busca, de uma vida que ainda neste mundo pode começar a aparecer Cristo nele. Eu sempre recordo um professor que eu tive na faculdade. Era um homem americano, missionário, um homem simples, mas quando a gente falava com ele, a gente sentia o fato: este homem é parecido com Jesus. Jesus está neste homem. Que essa seja a nossa oração: Senhor, faz-me desde agora mais e mais parecido contigo, para que o meu vizinho venha aqui e me pergunte: O que que tu tens que é tão diferente de todas as demais pessoas? E aí com alegria nós podemos dizer, o que eu tenho em mim, que me faz ser como tu estás dizendo, é a imagem do Filho de Deus, Jesus Cristo. Sabe minha vizinha, sabe meu vizinho, sabe meu amigo, tu também pode ser mais formoso do que tu és, se tu deixares a imagem de Cristo dia a dia estar se formando em ti. Eu sempre me impressiono com aquela palavra lá no capítulo 15 de João, que Jesus repete por diversas vezes: permanecei em mim. E ele quer que nós permaneçamos nele, porque quando nós estamos nele, aquilo que é dele vai sendo assimilado por nós, vai entrando em nós, vai, e nós passamos a viver a semelhança de Jesus. Eu sei que nós temos que lutar às vezes muito conosco mesmo para permanecer em Jesus, né? Há situações que às vezes nós descambamos, caímos no chão. Mas levanta, vamos para frente, vamos lutar. Senhor, ajuda-me, vem me manter mais em ti, vem estar em mim. Essa é uma frase muito significativa do apóstolo Paulo. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Ele tinha consciência de que ele permanecia em Cristo, e Cristo tem a resposta logo em seguida: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Agora, para permanecer em Cristo também tem uma coisa. Ele disse: permanecei na minha palavra. E a palavra vai permanecer em nós. E a palavra de Cristo nos fará a semelhança dele. E também ele disse assim: permanecei no meu amor. Se nós permanecemos no amor de Jesus, é este ar que nós vamos respirar. Não só o nosso coração vai estar cheio de amor, mas os nossos pulmões também serão cheios de amor. O nosso ser será cheio de amor. E o que resultará? Nós seremos a semelhança de Jesus. E então, nós não teremos tristeza. Então, nós teremos alegria. Amém?